partir de agora, em áudio e vídeo também, iniciaremos uma entrevista para falar sobre um livro importante que ensina o português de maneira simples, mas também humorada, já que o português é um grande desafio para muitas pessoas. E com o prefácio do ministro Luiz Roberto Barroso, essa obra do professor Noslen Borges traz aqui um português para não pagar mico. Professor, muito bom dia.
Bom dia, Ed. Bom dia. Obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de poder conversar com vocês aqui sobre esse livro que acabou de sair. Está fresquinho aí, para quem quiser poder adquirir, enfim. Trazendo a língua portuguesa de um jeito mais simples, mais leve, mais acessível, tirando aquele medo que as pessoas têm de língua portuguesa, né? Quando você fala língua portuguesa, as pessoas já falam assim, ah, mas é cheia de regra, meu Deus. E a ideia do livro é exatamente fazer o contrário disso. Falar, não, calma, a língua portuguesa ela pode ser leve, pode ser acessível, pode ser divertida, e essa é a minha função como professor, deixar tudo isso mais leve, acessível e divertido.
Às vezes eu brinco com as pessoas e até com a minha filha, né, conjugando alguns verbos, e a gente engalha de vez em quando porque realmente o português no passado, no presente, no futuro, muitas vezes é um desafio para a gente destrinchar aí como é que fica a pronúncia, né, professor?
É verdade. A gente sabe que a língua portuguesa tem várias demandas. A gente não vai negar isso. Não tem como negar que a língua portuguesa tem muitas demandas, muitas regras diferentes. Mas não é porque ela tem tudo isso que a gente tem que ter medo dela. E é isso, como você falou, né? Os verbos mesmo. Tem quanta coisa que você vai conjugar o verbo, né? O verbo caber. Eu caibo. Né? As pessoas falam, mas eu caibo. Parece que tu falou eu cabo, né? Uhum. Enfim, tem um monte de coisa que as pessoas ficam com esse medo. E aí no livro eu faço exatamente isso. Faço uma brincadeira com as próprias conjugações verbais, com a crase, com a vírgula, com concordância verbal, uso de pronomes, deixando esse uso da língua portuguesa no cotidiano, né, trazendo para o dia a dia das pessoas, para que elas entendam como funciona, e aí acabem tirando esse um pequeno trauma aí da língua portuguesa. Né?
Professor, antes de falar do seu trabalho, do seu livro, né, gostaria que você falasse um pouquinho também sobre a sua carreira, né? A contribuição que você dá. A nossa produção falou que você é um fenômeno no YouTube, tem muito material rico para também enriquecer o conhecimento dos demais.
Pô, legal. Eu estou no YouTube já há 10 anos, agora em outubro eu faço 10 anos de YouTube. Hoje meu canal no YouTube é o maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube mundial, né? Então somos mais de 5 milhões de pessoas lá, é muita gente que a gente ensina a língua portuguesa. Começamos lá em 2015, estamos nessa batalha aí de tentar fazer esse processo, né, de facilitar o acesso à língua portuguesa para todo mundo. Como é um canal do YouTube, então quem tiver acesso à internet tem acesso gratuito a isso, então é um, querendo ou não, um impacto social que nós causamos aí. Somos o maior professor de ensino de língua portuguesa do Brasil também, consequentemente, e o maior canal de educação do Brasil hoje. Nenhuma empresa de educação tem um canal maior que o nosso, então é muito legal de ver isso. Eu venho trabalhando esse desafio de fazer as pessoas dominarem a língua, porque eu acredito demais que quem domina a língua portuguesa tem ascensão social. A língua portuguesa é um instrumento, uma ferramenta de ascensão social, porque hoje a ascensão social ela passa pela comunicação. E como nós estamos nos comunicando o tempo todo, eu preciso me comunicar bem. E aí, quando eu domino a minha língua, eu me comunico melhor e eu tenho essa ascensão social. Então, esse projeto que eu tenho no YouTube começou lá atrás, quando tudo era mato ainda, né? Hoje, falar de YouTube é meio comum, as pessoas, YouTube e tal. Mas quando eu comecei, inclusive, era até muitas vezes desacreditado pelos colegas, né? Pô, o que você está fazendo na internet? A internet não é lugar de educação. Eu sempre enxerguei a educação como uma ferramenta, a internet como uma ferramenta de educação. E aí eu falei, não, tem que estar lá também. Está todo mundo indo para lá, os estudantes estão lá, eu preciso estar lá também trazendo esse conteúdo. E aí nessa trajetória toda, a gente está com todos esses números. Além do canal, tem o Instagram, enfim, que é sempre a mesma arroba, né? Arroba Professor Noslen. Você vai me encontrar facilmente. Inclusive, se você digitar qualquer coisa no Google hoje de língua portuguesa, sei lá, verbos, algum vídeo meu vai aparecer para vocês lá com toda certeza. E essa trajetória, então, aí de 10 anos me trouxe até aqui e agora culminando com o livro.
Quando se fala no YouTube, você fala para uma gigante sala de aula, não é, professor?
É muito legal isso. Um amigo meu me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, Noslen, agora a tua sala de aula não tem mais paredes. Porque é isso, né? O YouTube é uma sala de aula sem paredes. E a gente atinge o Brasil todo, né? Desde o Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste, enfim, a gente atinge todo mundo. A gente tem muita gente de todos os lugares do país assistindo conteúdo, consumindo conteúdo em língua portuguesa. E por isso que esse impacto é até. Quando eu começo a pensar nos números, eu mesmo fico até assustado. Caramba, onde nós chegamos, né? Que loucura, né? Mas é exatamente isso.
Agora, professor, algumas palavras, algumas formas de se comunicar, inclusive baseadas no regionalismo, né, realmente cometem um assassinato na língua portuguesa, né? Algumas letras de música chegam a doer na alma, né?
Eu acho que é uma coisa que é legal de falar, que quando a gente fala de regionalismo, né, de variação linguística, que inclusive é um capítulo do livro, existe uma possibilidade de a gente olhar para isso de uma forma diferente. Porque existe a norma padrão, né, aquela que nós aprendemos na escola, que nós escrevemos os nossos textos, que é o jeito que a gente tem que utilizar para que todo mundo possa compreender a nossa língua e ler adequadamente. Mas na fala, que é quando passa pelo regionalismo, a língua é um pouco mais solta, né? A gente sabe que cada região do país tem palavras próprias para algumas coisas, né? Eu sempre brinco, né? Eu sou aqui de Curitiba, né? Somos próximos, aqui estão passando um friozinho nesse momento. E aqui em Curitiba eu falo muito, ah, pô, tô usando uma japona. O resto do Brasil não sabe que é japona, né? Usa jaqueta, usa qualquer outro nome. E não é isso que está certo ou errado nesse caso, né? São só regionalismos, expressões próprias de cada região. Então, quando a gente fala de regionalismo, a gente vai para esse caminho, né? De, olha, a língua falada, ela é diferente da língua escrita. Então, obviamente, que eu preciso adequar a língua para a situação que eu me encontro. Então, se eu estou conversando contigo aqui na rádio, eu preciso deixar a língua mais próxima de um jeito que todo mundo compreenda. Se eu ficar usando muitos regionalismos meus aqui, aí vai complicar a nossa entrevista. Então, eu preciso adequar para a situação essa minha fala. Mas no meu dia a dia com meus colegas aqui de Curitiba, é normal a gente falar nossas gírias aqui, o nosso regionalismo. Consequentemente, contigo também acontece a mesma coisa aí. Santa Catarina tem muito regionalismo. Inclusive, gosto muito de estar na região de vocês aí. Inclusive, agora eu vou tirar férias, vou passar uma semana por aí para dar uma respirada. Então, assim, tem muitos regionalismos e aí é legal você saber diferenciar. Pô, na fala é de uma forma, na escrita de outra. A escrita tem a norma padrão, a gente precisa respeitar essa escrita. E aí, para poder todo mundo se entender e se comunicar de forma adequada, eu preciso focar na norma padrão.
Perfeito. Bem, você escreveu de uma forma bem-humorada, divertida, acreditando que é desse jeito que o seu ensinamento vai pegar melhor entre toda a plateia, vamos dizer assim, de jovens e de adultos também?
A minha ideia sempre foi essa. Eu, como professor, sempre tive essa vontade de levar a língua portuguesa mais leve. Para ser mais leve, o caminho do humor sempre é mais fácil, para as pessoas entenderem o conteúdo. Para quebrar essa rigidez da língua portuguesa mesmo. Porque como ela é cheia de regras, as pessoas já são cheias de traumas com ela. Quando eu trago uma língua portuguesa mais acessível, mais leve, disruptiva, né, usando bom humor, as pessoas meio que desarmam em relação ao certo trauminha que elas têm ali com a língua. E isso eu consigo me aproximar deles e levar a língua portuguesa de jeito acessível. Eu, quando professor de sala de aula, fui muitos anos também professor de sala de aula, sou professor há mais de 20 anos. E há 10 eu estou no YouTube. Então, pensa, quase 50% da minha carreira eu estou no YouTube. Eu saí de sala de aula em 2021. Então foi logo ali, né? Faz pouco tempo que eu saí de sala de aula para poder trabalhar só na internet. Então, eu, quando estava em sala de aula, eu também fazia esse movimento de deixar a aula mais leve, mais acessível, porque eu acredito demais que quando você brinca com as coisas, você meio que quebra aquela rigidez das pessoas. As pessoas já vão meio rígida para aquela aula. Quando você faz uma piadinha, a pessoa desarma e aí você consegue ter acesso a essas pessoas. Eu entendo que o humor é um instrumento de catarse mesmo. E as pessoas se abrem para a gente poder chegar até elas a partir do humor. Então, esse livro fala de uma forma bem leve, bem simples, bem acessível, caminhando com aquilo que eu já faço na internet. Então, é muito próximo. E aí, depois, a gente vai deixando as pessoas quererem um aprofundamento dessa língua, né? Então, se eu chego a algo muito mais robusto, muito mais aprofundado, eu vou mais afastar as pessoas do que aproximar. E minha função é aproximar as pessoas da língua portuguesa. E aí, depois disso, elas vão querer aprofundar e aí sim a gente pode entregar mais aprofundamento para elas.
O ministro Luiz Roberto Barroso prefaciou seu livro. Ele que também já escreveu livros, o livro Informação à Sociedade, mais técnico dentro da área do direito, sim, né? Mas o que representa o peso, né, desse prefácio também na sua publicação?
Bom, primeiro que o texto do ministro está maravilhoso. Assim, quando eu li o texto dele, eu me emocionei de verdade, assim, porque nem parecia que ele estava falando de mim e da obra, sabe? Então foi muito bom. Ele é um ótimo professor também, ele é professor de direito até hoje, ele trabalha com ensino e ele também busca fazer essa ser esse facilitador do jurídico para as pessoas. Ele tem um projeto lá dentro do STF em que ele quer facilitar a linguagem do jurídico para que toda a população entenda melhor o que o STF faz. Então ele tem um projeto desse, ele tá, inclusive ele, na Bienal agora do Rio de Janeiro, ele lançou esse livro, facilitando o juridiquês, digamos assim, e eu estava lançando meu livro também junto lá, então foi legal, pude encontrar com ele lá, entregar o livro em mãos para ele, e eu o conheci o ano passado num evento que teve lá em Brasília, e conversando com ele, ele me falou dessa vontade dele de ser um facilitador do jurídico, e eu falei, pô, eu sou um facilitador de língua portuguesa, tem tudo a ver. E aí depois eu entrei em contato de novo para ver se ele podia fazer esse prefácio, e ele aceitou de prontidão já assim. Então, pô, traz um peso enorme, né? Eu, um simples professor de língua portuguesa, né, ter o prefácio do atual presidente do STF. Então, poxa, isso foi muito, muito importante, muito, um marco bem relevante para toda a minha trajetória, minha carreira como professor e especificamente para o livro também. Então, o prefácio dele abre o livro, ficou maravilhoso o texto também, ele muito fluido também com a língua portuguesa, então ficou maravilhoso mesmo e eu fiquei muito, muito feliz dele ter aceitado isso e ajudar, de certa forma, também a promover a língua portuguesa.
Professor, na sua experiência, quais são os erros de português que mais eliminam candidatos em concurso? Agora, de uma forma mais concreta, né, e útil. Sim. Da sua publicação.
Bom, a primeira coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade é pontuação. Uhum. A tal da vírgula. Ah, a vírgula é para respirar, não é? Para que serve a vírgula? Para que serve o ponto final, dois pontos? Pontuação, muita gente cai em questões de pontuação. Não são questões difíceis, são questões super simples, tanto que eu tenho um capítulo inteiro falando sobre vírgula no meu livro para poder ajudar a facilitar as pessoas a entenderem esse conteúdo. Outra situação é a tal da regência verbal, que a gente vai falar da tal da crase, né? Pô, e aí é crase, não é? Muita gente escreve, em vez de botar uma crase, coloca um acento agudo no A. Então, assim, são coisas que não são complicadas, mas muitas vezes as pessoas vêm com déficit da base de estudos delas e aí tem essa dificuldade na hora do concurso. Outra situação é concordância nominal e concordância verbal, que é nada mais nada menos que você usar o verbo no plural ou no singular de acordo com o sujeito que ele se refere. Também temos um capítulo sobre isso. E o outro elemento é o uso do este, do esse e do aquele, né? Quando que eu uso este? Quando que eu uso esse, né, com dois S's e este com T, enfim, também temos um capítulo contemplando tudo isso. São pontos bem interessantes, que são pontos que deixam o teu texto mais fluido. Quando você domina essas situações, essas regras e esses conteúdos, o teu texto fica muito mais fluido, a tua leitura fica mais fluida. E as pessoas têm dificuldade com isso, por isso que muitas vezes têm dificuldade de compreensão de texto, interpretação de texto e até mesmo na hora da escrita.
Olha, o desse e o deste e o onde e o aonde são desafios, hein?
Esses aí são bem complicadinhos. Se não prestar atenção, acaba fazendo errado mesmo. Temos também o onde e o aonde também tá no livro, também um capítulo contemplando os dois aí.
Bom, já que estamos ao vivo, eu vou pelo menos perguntar a você, e para quem não sabe, o diferencial de onde e aonde.
Muito bom. Olha só, o onde, eu falo sempre que ele equivale a em que. Então, por exemplo, você mora... onde você mora ou aonde você mora? Vamos pensar junto. Quem mora, mora em algum lugar. Ó, uhum. Em que lugar você mora? Então tem que ser onde você mora. Já o aonde é quando você tem um verbo que pede a preposição a, né? Então aí você vai falar, ele vai aonde ele vai? Quem vai a algum lugar. Ou seja, o aonde equivale a que lugar você vai. Então quem vai aonde. Então aonde você vai. Então, sempre tem que prestar atenção no verbo que acompanha essas duas palavrinhas, né? Uhum. O onde equivale a em que e o aonde equivale a que.
E serve também para a pessoa que esqueceu, por exemplo, aonde eu deixei meu celular. Também não?
Vamos lá. Quem deixa em algum lugar ou a algum lugar?
Ah, em algum lugar.
Então, onde eu deixei meu celular.
Viu? A crase agora também é um mistério para muitos. Existe um macete simples para saber quando usá-la, professor?
Olha, a crase também vai ser impactada aí pelo uso do verbo, né? Uhum. E aí eu vou colocar uma expressão que todo mundo fala de um jeito, mas a escrita deve ser de outro. Que é a expressão, que é a frase, né? Cheguei em casa ou cheguei a casa? Essa aqui é clássica, por quê? Todo mundo fala como? Ah, cheguei em casa. Uhum. Mas quem chega a algum lugar. E aí seria, o correto seria cheguei a casa. E aí, nesse caso, cheguei a casa sem crase, porque, vamos lá, a crase ela vai ser utilizada sempre que eu tiver essa preposiçãozinha a, né? Cheguei a algum lugar. E tem que ter uma palavra feminina depois, que é a palavra casa, no caso, é feminino. Porém, para a palavra casa, eu teria que especificar. Então, por exemplo, cheguei à casa dos meus pais. Nessa expressão, cheguei à casa dos meus pais, tem que ter crase, porque quem chega, chega a algum lugar, a casa dos meus pais admite o artigo A, e aí eu vou juntar os dois. No livro, eu faço vários exemplinhos, assim, para facilitar a visualização também, em relação ao uso da crase. Então, o verbo chegar pede a preposição A, e depois eu tenho uma palavra feminina, logo a crase vai ocorrer.
É. A pontuação pode mudar completamente o sentido de uma frase. Quais são os erros mais perigosos nesse aspecto, professor?
Os mais perigosos são quando realmente você tem uma oração que você quer dar uma intenção nela, e você coloca ou não coloca a vírgula, e você acaba mudando essa intenção. Isso é um problema. Então vamos lá, vamos pensar numa frasezinha aqui que a gente possa mudar a intenção da frase. Por exemplo, isso só ele resolve. Eu posso fazer isso só, vírgula, ele resolve. Aí eu estou deixando uma coisa simples, né? Isso só, vírgula, ele resolve. Agora, se eu tiro essa vírgula, isso só ele resolve. Eu mudo a importância, né? Ou seja, é algo muito importante que só ele pode resolver. A vírgula mudou totalmente o sentido da oração. Então, com a vírgula, isso só, vírgula, ele resolve. Ou seja, é uma coisa qualquer. É diminuir a importância da resolução do problema. Agora, isso só ele resolve, automaticamente eu dei mais importância e também importância para quem vai resolver a situação. São essas pegadinhas com a vírgula que é uma questãozinha de intenção e logo sentido da oração.
Perfeito. Palavras como onde e aonde, demais e de, mais, senão...
Separado, senão, junto, senão separado.
Isso, geram muita confusão, né? Essas pegadinhas funcionam aí com muita frequência, ou pegadinha no sentido de nos colocar numa situação difícil, né, doutor?
Exato. E isso são elementos que caem volta e meia em prova de concurso, prova de vestibular. Isso é uma coisa do dia a dia que as pessoas também não sabem utilizar. Muitas vezes tem que mandar um e-mail para alguém. Se não é junto, se não separado. É, então a gente pode pensar assim, né? O senão vai separado quando ele equivaler a caso não. Né? Caso não. Então, caso não chegue cedo, perderá o ingresso. Então, caso não, logo, se não chegar cedo, perderá o ingresso. Se você conseguir substituir o se não por caso não, ele vai ser sempre separado. Fora isso, ele é sempre junto.
Você usa no livro algumas paródias musicais isso. Para ensinar também, né? Qual é o sentido e qual foi a intenção exatamente?
Das paródias é algo que eu já faço no canal do YouTube. Então lá no YouTube eu já faço paródia já há muito tempo e é sempre uma coisa que os alunos me pedem, as pessoas que estão lá consumindo conteúdo me pedem. Por quê? Porque a paródia deixa tudo mais leve, deixa tudo mais acessível. Então eu pego lá uma música do cotidiano e coloco lá as regras de acentuação dentro dela e faço a paródia. Pego as preposições essenciais e faço uma paródia com as preposições essenciais de uma música também que as pessoas conhecem. E essas músicas podem ser N músicas, tá? Desde músicas como, sei lá, da Anitta, do Gabriel Diniz. Então vai de todos os estilos, do funk, forró até o pop rock. Então a gente faz sempre isso. E aí eu trouxe isso para o livro também. Então no conteúdo lá que eu estou explicando sobre o uso dos porquês, por exemplo, que tem um capítulo inteiro para o uso dos porquês, eu fiz uma paródia que é a música do Vitor Clay, O Sol. E eu trouxe essa música e fiz Os Porquês. E aí eu coloquei um QR Code lá para as pessoas poderem assistir também a paródia no canal. Então a pessoa tem, além da letra ali dentro do capítulo, ela pode apontar a câmera do celular para o QR Code e assistir. Que daí lá no canal eu faço um clipe, né? Faço mais elaborado. Eu fui até a praia para poder fazer o clipe. Então eu faço todo algo que a internet permite, né? Fazer essa coisa ficar um pouco mais elaborada e mais acessível e mais atrativa para as pessoas também.
Legal. Para quem ligou o rádio agora, estamos entrevistando o professor Noslen Borges, um dos maiores comunicadores da área educacional no Brasil, formado em letras, com mais de 20 anos de atuação em sala de aula. Aqui em Uruçanga, professor, tem uma professora também, ela atua aqui numa escola da cidade, o nome dela é Rosiane Lunardi, ela inclusive ensina em vários vídeos como falar corretamente. Acho muito interessante porque ela contribui, além sala de aula, né, para que as pessoas falem melhor e mais corretamente. Né? O nome dela é Isabela Lunardi. Parabéns
Isabela
a ela.
Isabela Lunardi, muito bom, show de bola. E é isso, né? Quanto mais professores tiver na internet potencializando a comunicação em língua portuguesa, melhor. O que a gente precisa é isso.
Verdade. Professor, você traz aqui no livro, você já falou, QR Codes para videoaulas, e com essa integração entre o livro e o vídeo, você consegue chegar mais a um leque maior de pessoas?
É isso, porque o que eu enxergo, né? Quanto mais plataformas nós estivermos colocando educação, mais pessoas a gente atinge. Tem pessoas que são da internet, tem pessoas que são da TV aberta, tem pessoas que são da rádio, tem pessoas que são do livro. Então, eu entendo que eu preciso estar em todas essas frentes, em todos esses lugares, entregando a língua portuguesa. Então, estamos lá na internet, show de bola. Estamos aqui na rádio, show de bola. E estamos agora também com o livro. Então, são várias plataformas. Eu enxergo que são várias plataformas. E quanto mais a gente pode potencializar a língua portuguesa, a educação nas plataformas, mais pessoas a gente atinge.
Professor, quando na sala de aula... O mestre diz aos alunos, faça uma redação, o título é esse, pá, já é um desafio, né? Outra coisa, interpretação de texto, você aborda também, além da gramática, né? Quais são os principais erros nessa parte?
Bom, quando eu falo de interpretação e compreensão de texto, existe primeiro uma diferença entre compreender um texto e interpretar um texto. A compreensão de texto, ela, vou dizer, de certa forma, mais simples, porque você vai ter a leitura... E a compreensão é quando você volta ao texto e entende o que aquele texto está abordando. Então você fica preso ao texto, isso é compreender no texto. Está tudo no próprio texto, tudo que você precisa para a compreensão está dentro do próprio texto. Já a interpretação ela é um passo a mais. Ou seja, você faz a leitura, compreende o texto e a partir dele você tem deduções, você faz referências, inferências, você chega a conclusões. Então isso é interpretar um texto, você extrapola o texto. E as pessoas muitas vezes confundem as duas coisas, compreender e interpretar. E às vezes tem dificuldade na base, que é a leitura. Então muitas vezes a pessoa lê o texto e não consegue nem compreender, porque tem dificuldade de leitura. Então eu sempre falo para as pessoas, para você chegar a uma boa compreensão e interpretação, você tem que ter uma boa leitura. E a leitura é algo que você tem que praticar todos os dias. O hábito da leitura tem que estar no nosso dia a dia, não tem como fugir disso. Quanto mais você lê, e aí pode ser N textos, tá? Pode ser texto jornalístico, pode ser texto de literatura, não importa. O que importa é você ter esse hábito, porque a partir da leitura, tendo uma boa leitura, você consegue chegar à compreensão e a partir da compreensão chegar a uma interpretação de texto. Então a dificuldade das pessoas, na verdade, não chega nem a ser na compreensão e interpretação, é na base, é na leitura.
Você falou uma grande verdade no começo, né? O sucesso profissional depende muito da comunicação, até porque pessoas inibidas... tem vergonha de se comunicar, elas acabam ficando em silêncio para não errar, não é, professor?
Exato, tem vergonha de falar com medo de errar, e aí acaba travando também o caminhar da vida das pessoas, isso é bem importante. Então, não precisa ter medo de falar, né? Vamos atrás da leitura, da compreensão, do domínio da língua portuguesa mesmo, para que a gente não tenha medo de se comunicar.
Uhum. Falar com o espelho, professor, ajuda de alguma forma a pessoa a ensaiar já uma fala em público?
Com toda certeza. Fiz muito disso, tá? Quando era mais jovem, fiz muito disso. De chegar, tem que fazer uma apresentação de trabalho na escola. Vai no espelho do banheiro e fala olhando para o espelho como se você estivesse olhando para a turma. Uhum. E aí você vai pegando, além de você conseguir colocar em prática o texto que você tem que fazer, e você vai internalizando esse texto, vai ficando mais seguro com o texto, aí você vai também perdendo um pouco a vergonha de você consegue ver como é que teu rosto está na frente das pessoas, né? Uhum. E isso vai tirando essa tua trava também. Com certeza. Existem várias técnicas. Essa é uma das mais antigas, né? Para você utilizar, para se destravar na hora de fazer uma palestra, de fazer uma apresentação.
Já faz uma autoavaliação do gestual e da expressão facial também, né, professora?
Exatamente. E aí você não fica com medo que podem achar de você, né? E aí vai lá e faz com mais tranquilidade e mais propriedade.
Vamos destravar esses bloqueios aí, porque não são poucos. A língua portuguesa é desafiadora comparada com outras línguas, professor. Ela é considerada difícil, não é?
Então, na verdade, o que acontece? As pessoas comparam muito a língua portuguesa com o inglês, né? E se a gente olhar para as línguas do mundo, todas têm suas complexidades. Na verdade, quem tem que se explicar por que é tão simples é o inglês. Porque inglês é uma língua simples de se aprender. Porque ela tem poucos elementos, Com poucos elementos você consegue se comunicar, você nem precisa ter um vocabulário tão vasto. Óbvio que existe um vocabulário grande, mas o vocabulário básico de comunicação do inglês, ele é muito acessível. Agora, vamos pegar. Você já tentou aprender alemão? Já tentou aprender chinês, né, o mandarim? Então, são línguas muito complexas. Né? Aprender japonês é uma língua muito complexa. O russo, são línguas bem complexas. Né? O austríaco, então, tem muitas línguas complexas no mundo. A maioria delas é complexa. A menos complexa é o inglês, por isso que ela acaba se tornando a língua de comunicação mundial, porque ela é mais fácil de dominar. Então, quem tem que se explicar porque é tão simples é o inglês, e não as outras que são mais complicadas. Na verdade, todas têm uma complexidade. Língua portuguesa tem complexidade? Claro que tem. Né? Quando um gringo vem para cá para poder aprender, é bem difícil para eles também. Assim como a gente, quando vai aprender alguma outra língua, tem dificuldade. É óbvio que as línguas latinas, elas são mais próximas. Né? Quando eu falo de língua latina, é espanhol, italiano, francês. São línguas mais próximas. Até o romeno, que também é, né, faz parte da base latina, são línguas mais próximas na hora de a gente aprender. Mas, mesmo assim, tem suas complexidades na hora de ter essa aprendizagem. Por isso que, na verdade, eu falo, olha, a língua portuguesa tem sua complexidade? Tem, sim. Assim como todas as outras têm. Uhum. É o inglês que é um pouco mais simples e é ele que tem que se explicar por que ele é tão simples.
Aliás, de língua alemã, o povo de Uruçanga entende. Há muitas pessoas de Uruçanga trabalhando na Alemanha para patrões italianos. Então, o italiano desce mais fácil, porque já tem toda uma história cultural, né, de vivência aqui. Sim. Mas o alemão é desafiador. Agora, muitos voltam falando bem, depois de alguns anos de trabalho lá, viu?
Eu imagino. E a língua alemã, ela é complexa, tá? Ela é bem difícil. Já quando eu era pequeno, eu tentei aprender e tive dificuldades, bastante dificuldades.
Professor Noslen Borges, um dos maiores comunicadores da área educacional do Brasil, procure Noslen Borges no YouTube, há muito material.
Arroba Professor Noslen. Professor Noslen.
Exatamente. Obrigado, professor, mais uma vez pela contribuição. Sobre o livro, onde ele pode ser encontrado para os nossos interessados?
Hoje ele está lá na Amazon em pré-venda, então você pode entrar na Amazon, digitar Professor Noslen, você já encontra também na Amazon o meu livro, facinho ali de encontrar. Ou então pode digitar o título do livro, Português para Não Pagar Mico. Digita Português para Não Pagar Mico, você já encontra também o livro, pode fazer a sua pré-compra já aí, a partir agora do dia 20 já vai ser entregue nas casas das pessoas do Brasil todo.
Perfeito. Professor, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, saúde, muito sucesso aí com esse novo lançamento.
Obrigado, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês aí, grande abraço.